Olá, Adriana.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes da CBN.
Adriana, hoje a gente vai falar sobre medo do conflito. Tem muita gente evitando dizer o que sente para não criar atrito, né?
Nossa, Brenda, tem sim. E esse medo aí a gente tem que ter consciência que ele não foi, que ele não aparece do nada, né? Na verdade, ele está ligado à forma como a gente foi ensinado a lidar com ele lá na nossa infância, desde que a gente era pequenininho. Então, muitos de nós aprendemos que entrar em conflito é uma coisa negativa, que pode afastar as pessoas, que pode gerar rejeição e exposição. E dentro da psicologia, especialmente na abordagem sistêmica, que é a que eu trabalho, a gente compreende que esse padrão ele é construído dentro das relações familiares. Então, se essa criança ela cresceu num ambiente onde expressar sentimento era mal visto ou causava punição emocional, ela pode internalizar, né, isso para a vida dela e ter o seguinte conceito, que é preciso evitar o conflito, porque daí é mais seguro do que você se posicionar.
Você falou sobre essa questão de medo de ser rejeitado ou então medo de estremecer a relação por isso, né? Mas também tem gente que usa esse evitar o conflito para se defender.
Com certeza. Com certeza, evitar o conflito é uma forma da gente se proteger do que a gente vai considerar como sendo uma ameaça, né? Que é o julgamento, a rejeição, ou até a possibilidade de você estar machucando, ferindo alguém. O problema, Brenda, é que essa proteção, entre aspas, ela pode se tornar uma prisão para a gente, porque ao longo do tempo, né, evitando essas conversas importantes, engolindo esses sentimentos, a gente vai criando ressentimentos, né? É como a gente colocar a tal da poeira embaixo do tapete, só que em algum momento isto vai transbordar, seja numa explosão emocional ou através da somatização, que daí são as doenças psicossomáticas, que é um bom tema também para a gente conversar aqui num próximo encontro.
Com certeza. Agora, tem diferença, né, entre entrar em conflito, que é ter conversas difíceis, e escolher não brigar. Não é porque a gente está conversando de uma maneira onde duas pessoas não concordam em tudo, estão em conflito de alguma maneira, que elas estão brigando, né? Briga e conflito não é a mesma coisa, certo?
Não é, Brenda, muito bem colocado. Existe uma diferença sim, mas ela é sutil e é por isso que tem muita gente que não consegue compreender, né? Evitar o conflito por medo ou desconforto é bem diferente de você escolher conscientemente, né, de uma forma madura, não entrar no embate porque você avaliou que aquilo ali não vale a pena, né? Um é movido pelo medo, né, esse que vai pelo desconforto, mas o outro vai movido pela maturidade, de você realmente ponderar quais são os embates que valem e os embates que não valem a pena. O problema está quando a gente silencia o que a gente sente sistematicamente, sempre, né? E para evitar o confronto e manter a aparência de que você aceita tudo, de que está tudo bem. Na verdade, você não quer aparecer, você não quer ser visto porque você teme ser julgado.
E como é que a gente aprende a lidar com esses conflitos, a não viver pisando em ovos, nessa prisão que você falou, né? Que às vezes, para evitar briga, para evitar conflito, para evitar um posicionamento, a gente fica quietinho até que implode, né? Até que essa situação acaba realmente nos adoecendo. Então, como é que eu aprendo a lidar com isso de maneira mais saudável?
Então, Vou trazer um exemplo aqui para a gente trazer na prática o aprendizado. Quando a gente está lá, né, vamos falar de família, porque família todo mundo tem, né? Quando a gente está lá na nossa família E esse medo ele aparece quando alguém evita contar que está triste, que está decepcionado com alguma atitude, seja dos irmãos, dos pais, né? Porque tem medo de ferir, de parecer ingrato, né? E aí isso vai criar uma falsa harmonia, que aonde ninguém briga, está tudo certo, mas na verdade as pessoas não estão se conectando de verdade. Então, o primeiro passo é você reconhecer que o conflito não é guerra, que você ir para o embate necessariamente não é você abrir um ambiente de guerra. Então, você tem que transformar essa verdade que você criou na tua cabecinha, né? Na verdade, reconhecer esse conflito pode ser uma ponte de conexão com o outro, né? E se ele for vivido com respeito e escuta, vai tudo bem. Então você pode falar sobre as suas diferenças, sobre as suas preferências, mesmo que os seus pontos de vista, mesmo que aquilo ali seja diferente do que o outro pensa. Claro, de uma maneira respeitosa, né? É possível dizer o que você sente com firmeza e empatia, né? E outro passo importante é a gente aprender a nomear nossos sentimentos. Então, essa revisão dos seus conceitos, Brenda, é importante, porque quanto mais consciência emocional você tem sobre si mesmo e sobre os verdadeiros conceitos, mais você vai conseguir falar sobre aquilo que está te incomodando, mas de uma maneira saudável. E claro, se você não consegue fazer isso, você está precisando de um auxílio, né? Busca de uma terapia, que pode vir a ser muito valioso nesse processo. Mas olha, se você está se relacionando com uma pessoa e você fica engolindo o incômodo, o desconforto, você se sente magoado por causa do que o teu parceiro, a tua parceira fala para você, você fica evitando conflito a qualquer custo, mas aí você vai acumulando ressentimento, né? Essa pessoa, em algum momento, ou ela explode, mas na grande maioria das vezes isso não acontece. O que acontece é essa pessoa começar a engolir e começar a somatizar e se submeter. Essa pessoa vai adoecer. Então isso pode ser, eu dei o exemplo na família, eu dei o exemplo num relacionamento amoroso, mas isso também pode ser no ambiente de trabalho, isso pode ser em relação às nossas amizades.
Perfeito, é isso, né? Então, às vezes, o problema em si, que seria exposto nesse conflito, nessa conversa difícil, até nem é tão grande, mas aí ele se soma a outro, e a outro, e a outro, e aí o probleminha vira um problemão, porque a gente não falou a respeito disso, só para não incomodar, para não despertar essa possível briga, para não ser rejeitado, quando muitas vezes isso poderia ser resolvido mais facilmente, né, Adriana?
Perfeitamente. E para isso, Brenda, nós precisamos praticar o não, né? Quando alguma coisa não tá bom para você de verdade, né? Expressar com uma necessidade, com clareza, né? Use frases, né? Eu falo assim, eu até falo para os meus pacientes, use frases que comece com eu sinto, eu preciso. Fale sobre você. Né? Isso vai diminuir esse tom de confronto. Você não está apontando, você não me respeita. Não, eu digo, eu não me sinto respeitado quando você fala determinada coisa, né? Então, e a gente tem que lembrar, a gente não precisa ser agressivo para ser verdadeiro. O conflito saudável é um caminho de maturidade e liberdade emocional. Você pode e deve se expressar. Claro que sim. Mas para que isso aconteça de uma maneira assertiva, você não aponta o outro. Você fala sobre si mesmo e sobre suas dores, sobre seu desconforto.
E se está muito difícil fazer isso, ou então identificar se até quer, mas não sabe nem por onde começar, ou como vencer, ou descobrir a raiz desse medo todo, procura ajuda profissional. Terapia pode ajudar e muito a gente a se conhecer para saber por que é que a gente evita tanto esse conflito assim e até resolver melhor esses conflitos internos para a gente resolver os externos também, né, Adriana?
Verdade, Brenda. E vamos lembrar que a paz verdadeira não é a ausência de conflito, mas sim a presença de coragem para enfrentá-los com amor. palavras ditas com amor edificam. Então, que a gente possa se expressar a partir do momento que a gente se ame e que a gente veja o nosso direito de falar com os nossos. E com isso a gente criar aí uma corrente de acolhimento, de audição e de respeito, acima de qualquer coisa.
Recado tá dado. Obrigada, Adriana.
Até, Brenda. Uma excelente semana para todos nós, com muita assertividade.